Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone vão estar com vocês João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1530, e em onda curta estamos em 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, claro está, www.voaportugues.com, no Facebook, voaportugues.com, no WhatsApp, se nos quiser mandar uma mensagem, uma pergunta, um comentário, pode fazê-lo, mas sem telefonar, mas pode fazê-lo pelo número 1908-652-4584. Hoje, no nosso programa do Angola Fala Só, vamos ter um convidado de uma terra de que pouco falamos, que é o Cunene. Vamos ter connosco o padre Gaudêncio Félix Yakuleng. Ele é diretor executivo do Amenaame Omuno. É uma associação sediada no Cunene, que na língua dos Ovawambo significa eu também sou pessoa. Vamos ficar a saber o que é a organização, vamos ficar a saber da situação no Cunene através do padre Gaudêncio Félix Yakuleng. Mas antes de passarmos ao convidado, vamos ver as notícias a esta hora. Pelo menos 3 pessoas morreram na capital sueca, Estocolmo, quando um camião embateu contra um centro comercial. O camião tinha sido roubado esta manhã. O primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, disse que há indicações de ser um ataque terrorista.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas está reunido para analisar o ataque de ontem à noite pelos Estados Unidos contra uma base aérea síria. A Marinha americana lançou vários mísseis contra a base de onde Washington diz que partiu o ataque com armas químicas. A Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Turquia e o Japão deram o seu apoio à ação americana, enquanto o presidente russo Vladimir Putin descreveu o ataque como uma agressão contra um país soberano.
Os funcionários do Ministério Público Angolano anunciaram para 17 de abril uma greve para reivindicar, melhores condições de trabalho, entre elas aumento salarial, promoção e reconversão de categorias e subsídios de risco. Por outro lado, o Sindicato dos Professores disse que uma nova greve dos professores poderá ter lugar no final do mês. Os professores terminam hoje uma greve de 3 dias.
Na África do Sul, milhares de pessoas manifestaram-se hoje pedindo a demissão do presidente Jacob Zuma. Na cidade do Cabo, o antigo Prémio Nobel da Paz, o arcebispo Desmond Tutu, deu o seu apoio aos manifestantes.
Angola, fala só.
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 Este é o Angola Fala Só, como já disse ao microfone o João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Hoje temos connosco o padre Gaudêncio Félix Yakuleng. Ele é também diretor executivo da organização Amenaame Omuno, portanto, que na língua Ovawambo significa eu também sou pessoa. Padre Gaudêncio, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito bem, seu padre. Olha, eu muito obrigado por vir aqui ao programa. Como eu disse, o Cunene é uma terra de que pouco se fala e, portanto, nós vamos ter a oportunidade de saber da sua visão sobre o que se passa. Mas, antes disso, pode-nos dizer o que é esta organização e qual é o seu objetivo?
Olha, Amenaame Omuno, na língua Oshuambo, é uma expressão que é muito significante, é muito profética, e reclamante dos direitos violados e prestes a serem violados. E quando há um exagerado, quase interminável, como o Ambo tem dito, Amenaame Omuno, ele solta este grito de desespero, decidido a negar, se é possível, a dar a própria vida em defesa do reclamado. Então, este é Amenaame, que ação não de direito canônico, mas de direito civil, não dependendo da diocese ou da igreja, mas que se rege pelas leis de direito civil e terá como luz a fé no Deus da vida. Uhum. Entretanto, ela é bebê, precisa de aprender muito, pois a carta e publicada no Diário da República de 20 de fevereiro de 2017, série 3, número 35, nas páginas 2090 a 2095. Pretende, fundamentalmente, responder ao grito daquelas forma ou de outra, dizem amenazam, mesmo sem conhecer os meus direitos, mesmo sendo portador de deficiências inimagináveis, mesmo sem saber ler, mesmo impotente de me autodefender, mesmo vencido por tudo e por todos, mesmo repousando silenciosamente na terra, feito alimento do salané, estrume para os camponeses, mesmo assim também sou pessoa humana, cuja dignidade reclama respeito, promoção e defesa.
Sim.
Portanto, esta associação é uma associação dos direitos humanos, que vem defender a pessoa humana, defender a dignidade da pessoa humana.
Muito bem. Olha, Sr. Padre, pelo aquilo que você está a dizer, embora você não tenha sido muito direto, parece que a situação nesse aspecto no CUNENA, então, não é muito boa, não é?
De facto, a situação não é aquela que nós desejaríamos de ter aqui. Por isso, eu gostaria mesmo, antes de entrar no ar, antes de entrar, de ser transmitido assim, de aprofundarmos algumas questões que iremos aprofundar, gostaria de apresentar seis anotações que poderiam servir, diríamos assim, de substrato à conversa e para a compreensão daquilo que iremos aqui abordar. Será possível?
Ah, sim, mas eu vou-lhe pedir para ser breve, Sr. Padre, porque temos ouvintes em linha, de maneira que, se puder ser breve nesses seis pontos, agradecia.
Ok, muito bem. Olha, eu gostaria que esta que vamos ter fosse também compreendida à luz de uma passagem bíblica, segundo Jeremias, do livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 20, 10 a 13, que diz assim: disse Jeremias, eu ouvia as invectas da multidão, terror por toda parte, denunciar e amigos esperavam que eu desse um passo em falso. Talvez ele se deixe enganar e assim o poderemos dominar e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um herói poderoso e os meus perseguidores cairão vencidos. Ficarão cheios de vergonha pelo seu fracasso, ignomínia eterna que não será esquecida. Senhor do universo, que sondaste o justo e prescrutaste os rins e o coração, possa eu ver o castigo que dareis a essa gente, pois a vós confiei a minha causa. Então, desta passagem que podemos compreender tudo aquilo que nós vamos cumprir, que vamos abordar sobre a defesa e a promoção da dignidade humana.
Muito bem.
Obrigada.
Pronto. Olha, seu padre, o seu padre está-me a ouvir bem, não está?
Estou sim.
Muito bem. Nós às vezes estamos o seu padre está-nos a chegar bem, mas de vez em quando com um ou outro corte. De maneira que se nós às vezes pedirmos para repetir, deverá ser por causa disso. Mas vamos já para os ouvintes. Mas vamos já para os ouvintes. Eu tenho aqui um ouvinte de uma província vizinha do Namibe, que é o ouvinte Alcides Satuama. Senhor Satuama, está-me a ouvir?
Estou a ouvir. Boa noite ao João Santa Rita. Boa tarde ao nosso ilustre e caríssimo padre Gaudêncio, a qual também direto a minha saudação. E que é extensiva a todo o clérigo por aí pelo CUNENA.
Muito bem.
Muito obrigado mesmo.
Sim, endereçar também saudações a todos os profissionais da Voa e que é um grande prazer voltar a esta casa que já nos traz saudades, não conta a Rita.
Ah, muito obrigado.
Primeiro, eu gostaria questionar ao padre, não é? Na sua visão, acredita que o candidato indicado, como é chamado, não é do MPLA, se ganhar as eleições trará algo de novo para o CUNEN ou para o país? Porque eu, aqui em Tatuama, não acredito. Uhum. Não acredito porque temos um regime viciado, completamente viciado, que precisa precisa de ser formatado. Por isso eu pergunto, na visão do padre, acha que este candidato indicado trará alguma coisa nova? Segundo, se a memória não me atraiçoa, temos em Angola mais de 81 rios e este governo incompetente não consegue, em 15 anos de paz e em 41 anos de governação, levar água potável às famílias, não consegue satisfazer a necessidade do povo e ainda se avolumam os impostos, como se o povo sofredor é o culpado de tão tamanha crise, é o culpado de alguns malandros, como nos chamaram, de termos ajudado a delapidar o erário público como tão nada fosse. E qual é a visão do padre que tem a dizer sobre este fenômeno? Afinal, Angola tem inúmeros rios, foi felizardo com tantas e inúmeras riquezas, e ainda tem uma minoria é que aproveita e é uma boa maioria é atirada à sua sorte. Terceiro e último, não será a hora da Igreja ajudar a consciencializar o povo que chegou o momento da mudança, senhor padre?
Muito bem.
Por último, os meus agradecimentos à Voa e dizer a todo o povo angolano que eu, como patriota, estarei amanhã a ouvir o candidato da mudança, Abel Chivukuvuku, aqui no...
Ups. Bem, o senhor Alcides Satuama caiu, mas de qualquer maneira, senhor padre, ouviu, não é? Alô, senhor padre?
Alô, sim.
Ouviu as perguntas, não é?
Ouvi-se as perguntas. Relativamente à primeira pergunta, ele quer saber se o candidato indicado pelo Sim. partido no poder, ou em PLA, poderá trazer alguma novidade para o CUNEN em particular e para... De facto, nós precisamos primeiro de termos um otimismo, de acreditarmos que é possível, que nós angolanos somos capazes de dar volta à situação e que mesmo aquelas pessoas de que menos esperamos de responder. Em segundo lugar, nós esperamos que durante a campanha eleitoral este candidato nos apresente de uma maneira exaustiva o programa da sua governação e para que, de facto, o povo possa votar nele. E espero que eles o façam em línguas locais. Por exemplo, no Cunene, muitos não compreendem a língua portuguesa. E é preciso chegar a essas pessoas todas para que façam um voto consciente, para que não passemos apenas a recolher votos, votos de inocentes, pessoas inconscientes. Eu acredito e faço votos que ele possa realmente cumprir isto. Mas é preciso mesmo mudança, porque... Quando nós estamos dentro de um sistema, dentro de uma casa, onde temos muito um hábito, dificilmente saímos desse hábito. Para sairmos, precisa de muita coragem, precisa de muita oração, precisa dele rezar, de muita conversão contínua, e sobretudo precisa da nossa oração, e sobretudo precisa também do nosso empurrão, O povo de Angola, em geral, e do Cunene em particular, precisa de despertar. E de vez em quando abrir a sua boca, reclamar, lutar, fazer com que ele saia mesmo do poder, utilize os mecanismos possíveis, as manifestações, para o que ele promete. Esperamos que ele, durante a campanha, apresente programas executíveis e não prometer aviões a ter bicicleta.
Muito
Quanto
bem.
À segunda pergunta, ele fala de muito que o rio, Angola tem muitos rios, mas capaz de dar água a todos. Na verdade, nós sabemos que a nível da água, por, pelo menos aqui no Cuneme, apenas 23,3% dos agregados têm acesso a fontes apropriadas de água. Significa que nós aqui, só uma pequena parte da população que tem água potável, água que pode beber. E que, na verdade, isto é fruto, diríamos assim, da incapacidade reflexiva e criativa para... Temos vários projetos, projetos ideais, projetos bem...
Senhor Padre...
Da execução...
Senhor Padre, desculpe interrompê-lo, mas eu acredito que o Senhor Padre está com o telefone encostado à face, correto?
À face, sim.
Sim, olha, por isso a sua face enquanto fala está a tocar nas teclas do seu telefone e é por isso que nós estamos a ouvi-lo com interrupções, porque é como se tivesse a marcar outros números e não conseguimos, de facto... captar toda a mensagem que o Senhor Padre nos está a passar. Tem alguma forma de... peço desculpa por interromper o seu raciocínio, mas é que, de facto, do lado de cá, e certamente os nossos ouvintes não estão a ser capazes de perceber igualmente. Tem alguma forma de não encostar o telefone?
Ok, está bem assim?
Sim, sim, sim. Agora estou a ouvi-lo perfeitamente, sem... quaisquer interrupções. Mas volta então, estava a falar da questão dos recursos naturais de Angola, é assim?
Sim, eu estive a dizer que, de facto, nós temos muitos rios, como o nosso ouvinte acaba de dizer, e que ele está, segundo ele, o governo não deu água potável para todos. E nós constatamos isso, segundo o censo de 2014, que são 23,3% de agregados familiares que têm acesso à água potável. Então, mas isto não significa que não tenhamos projetos, porque há muitos projetos, projetos ideais, projetos traçados, projetos, mas a concretização destes projetos é deficiente. É dizer, acho que precisamos de ser mais um pouco humildes. E se não somos capazes de implementar projetos, tal como nós recorremos a alguns dos nossos irmãos para virem aqui em Angola, fazer isto ou aquilo, precisamos de pedir ajuda a estes nossos irmãos. Não termos vergonha de pedirmos ajuda. É por isso que nós precisamos de vez em quando reconhecermos as nossas limitações e pedirmos os conselhos dos outros países que implementaram projetos com êxito.
Muito bem.
Relativamente à terceira pergunta. A igreja não deve consciencializar o povo, é verdade, é claro, e que os nossos bispos, graças a Deus, já publicaram um programa, diríamos uma mensagem pastoral, que chama a atenção para que o povo possa refletir, possa tomar consciência daquilo que vai fazer. E eu acho que a igreja já começou, e a igreja o tem feito, e a igreja tem feito, vai fazê-lo cada vez mais. Isso é, basta vermos a atitude que os nossos bispos tomaram em orientar que a mensagem seja lida em todas as missas durante as missas de domingo passado. Este já é um bom começo. Esperamos que isso se prolongue e que todos nós, como igreja, todos cristãos, possamos dar o nosso melhor.
Muito bem. Obrigado, Sr. Padre. Olha, eu vou passar aqui à Mayra de La Saleta. Mayra, eu esqueci-me de dizer ao princípio, ela está a ver pelas redes sociais, pelo Facebook, e ela parece que já tem aí perguntas, não é?
Tem imensas perguntas e muitas estão no sentido de que papel a Igreja deve ter na política e, em especial, também a última mensagem da SIASTE em relação ao registro eleitoral. Domingos Mateus, por exemplo, pergunta... será que essa mensagem da SIASTE foi bem recebida pela maioria dos partidos? E ele questiona também porque é que muitos sacerdotes falam pouco do Evangelho e se metem na política e por que não assumem mais um papel de educação cívica e moral?
Muito bem. De facto, pelo menos na Diocese de Ungiva, a mensagem foi bem recebida, razão pela qual no magazine anterior, que nós publicamos este ano, os povos, ou diríamos assim, os fiéis da Diocese de Ungiva manifestaram, reagiram positivamente a esta mensagem. E também os partidos políticos, de certeza absoluta, estão a responder de uma maneira, cada um à sua maneira, a esta mensagem. Uns podem estar um pouco, podem estar um pouco a favor, outros menos. Mas isto é normal. Até agora ainda não temos as reações perfeitas que poderíamos ter relativamente aos partidos. É verdade que alguns padres, se calhar, não tocam muito no, nessa questão que ele está a falar. Mas eu acho que muitos padres tocam esse aspecto, sobretudo nas missas e sobretudo quando eles são professores, porque uma boa parte dos padres aqui em Angola são professores. E nas salas de aulas, eles têm sido mesmo aqueles missionários, pelo menos assim na Diocese de Ungiva, aqueles missionários que podem transmitir esses valores cristãos.
Muito bem. Bem, então vamos já para outro ouvinte aqui ao telefone. Eu tenho aqui o ouvinte Jó Massala, no Bié. Senhor Massala, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, senhor Massala, se tiver uma pergunta, agradeço.
Ok, tem uma pergunta, ou seja, duas.
Ok.
Pronto, boa noite ao senhor padre. A pergunta é o seguinte, senhor padre, visto que a igreja está ausente na política, que programa que a igreja tem feito para ajudar, em particular na província?
Senhor Massala, pode repetir a pergunta, e parece que também está com o problema de estar com o telefone encostado à cara. Repita a pergunta, sim?
Afaste o telefone da sua cara, por favor.
Eu disse o seguinte, visto que a igreja é ausente na política, o que a igreja tem vindo fazer para resolver os problemas sociais na província, em particular do Cunene? Ok, a segunda, a CIAS deu uma mensagem de conforto para um qualquer político, é uma mensagem apeladora. Será que outros políticos, de outros partidos, essa mensagem é bem-vinda ou vai ser olhada a igreja?
Bem, parece que ficamos aqui com mais ou menos com o entendimento do que era. Senhor Padre Gaudêncio, ouviu, não é?
Estou a ver que ele perguntou primeiro quais são os programas que a nossa diocese tem implementado para...
Senhor Padre, atenção ao telefone ao pé da cara, por favor. Estamos com dificuldades em perceber porque continua a ter o telefone muito perto da cara e está a tocar nas teclas.
Ok. Eu estive a dizer que a primeira pergunta, ele questiona quais são os programas que a Diocese de Ungiva tem implementado a contribuir na resolução dos problemas sociais do povo do Cunene. Na verdade, a Diocese de Ungiva tem feito algumas atividades relativamente à resolução de alguns problemas sociais, colaborando, sobretudo, com o governo, com a Caritas e com outros movimentos. Podemos dizer que cada missão da nossa diocese praticamente tem um posto médico e as pessoas recorrem muitas vezes a estes postos médicos. E muitas das vezes constatamos que esses postos médicos das missões, muitas das vezes, têm mais medicamentos do que o hospital central. Portanto, esse é um dos pequenos exemplos que posso dar como um exemplo da Igreja Católica aqui no Cunene, na cidade de Ungiva, contribui colaborando assim com o governo na resolução dos problemas sociais do povo. Agora, a mensagem dos bispos será... Bem, até aqui ainda não tivemos uma radiografia, diríamos assim, do sentimento e da compreensão que cada partido tem relativamente a esta mensagem dos bispos, mas acreditamos que cada um vai, essa mensagem é apeladora, apela aos fiéis, apela aos partidos. E que há alguns partidos, que há pessoas amigas que se manifestaram, que ficaram, diríamos assim, mesmo encorajados a caminhar nesta
cacia. Muito bem. Seu padre, toma atenção ao telefone, encostado à cara.
Okay.
Olha, mas eu tenho aqui mais um ouvinte. Vou passar este ouvinte que já está à espera há algum tempo e estamos a aproximar do topo da hora, de maneira que depois, quando começarmos, vamos talvez para os ouvintes na internet. Mas vamos ao ouvinte, okay. Tomás Vítor, na Uila. Senhor Vítor, está-me a ouvir?
Sim.
Faça favor, senhor Vítor. Se tiver uma pergunta, agradeço. Sim.
Muito boa noite, senhor João Santa Rita, na América.
Muito boa noite, obrigado.
Boa noite, senhor Padre Nongiva.
Muito boa noite, sim, senhor Vítor.
Ok, tenho duas perguntas chaves. A primeira, o Savimbi morreu em 2002, a paz de Angola. Então, a economia, o povo continua a sofrer.
Não.
Senhor Vítor,
explicar isso devidamente. A
senhor
outra pergunta é o seguinte. O porquê que o MPLA não deixa que a UNITA governe? E o porquê que os padres não incentivam a Igreja Católica é universal, sobretudo em Angola? Então, porquê que não falem nas igrejas para que ainda entre outro partido, experimentar 5 anos pelo menos?
Muito bem.
Era tudo.
Obrigada.
Olha, senhor padre, eu vou-lhe pedir para ser breve, porque estamos a chegar ao topo da hora, mas este ouvinte toca numa pergunta que um ouvinte anterior fez, que é a participação ou não da igreja na política. Qual é o seu pensamento sobre isso?
Olha, a igreja, de facto, a igreja não se mete assim diretamente na política. E aí a política, porque as preocupações do povo, as angústias, a alegria do povo, são exatamente as alegrias, as angústias que a igreja assume. Por isso, daí a razão desta mensagem dos nossos bispos para ajudar exatamente a compreender e a tomar responsabilidade do que vão fazer. Relativamente à primeira pergunta, é verdade que ele perguntava que Jonas Savimbi morreu em 2002 e que o MPLA não queria deixar a UNITA governar e por que a igreja não, os padres não falam nas igrejas para exatamente votar. Nós não temos, não queremos, não nos metemos, não fazemos propagandas para ele, mas apenas, tal como os nossos bispos dizem, alertamos os nossos fiéis, para que eles tomem consciência e sobretudo compreendam a importância do programa. E que eles votem exatamente naquele que eles acham ele pode melhor governar o país. Então, muitas das vezes é que esses fiéis não têm tido essa explicação explícita por parte dos partidos. Os partidos precisam de fazer mais trabalho, precisam de ter mais espaço de antena nas rádios, precisam de ir ao encontro das pessoas, falar as línguas, porque as pessoas não sabem. E, sobretudo, precisamos de serem fiéis e honestos na votação.
Muito bem. Olha, Sr. Padre, eu vou só dar aqui meio minuto aqui à Mayra para algum comentário. Não desligue, nós vamos continuar depois do topo da hora. Tenho uma pequena notícia sobre Angola e depois vamos logo de imediato continuar. E já agora eu avisava o que gostava de lhe perguntar. Você recentemente foi muito crítico sobre o governador e eu queria que explicasse porquê. Mas faça, diz a Mayra.
Olha, daqui nós temos outras perguntas e temos, por exemplo, o Alexandre Moessipewa, que pergunta como fazer parte da associação que o senhor padre dirige e que acabou de fundar, quais são os projetos e quais os requisitos.
Portanto, quando voltarmos ao topo da hora, seu padre poderá responder a esta pergunta deste ouvinte pela internet, mas eu quero recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar em onda média, 1530, e vamos continuar em 13.630 e 17.655, continuamos na internet e, claro, está também no Facebook. Continuo connosco, continuo com o Angola, fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Hoje o nosso convidado, para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, é o padre Gaudêncio Félix Yakuleng. Ele é o diretor executivo da Amename Omunu, uma associação sediada no Cunene, que na língua vernácula dos Ovawambo significa eu também sou pessoa, e portanto é uma organização que luta pelos direitos humanos e pelo bem da população civil. Antes de passarmos novamente ao Sr. Padre, eu tenho aqui uma curta notícia que nos foi enviada pelo nosso correspondente em Malanja e que nos diz que o secretário-executivo provincial da Casa CE, Carlos Xavier Luís Lucas, foi condenado hoje pelo Tribunal Provincial de Malanja a cumprir uma detenção de 8 dias de prisão por condução sob efeito de álcool. Carlos Lucas está inabilitado de conduzir durante 3 meses e ao pagamento de 50 mil kwanzas de taxa de justiça e 15 mil ao defensor oficioso. O advogado de defesa Israel Silva disse que Carlos Luca estará livre na próxima segunda-feira, depois de pagar as multas e os custos. Ele estava detido desde a passada sexta-feira. E agora vamos continuar com o Sr. Padre Gaudêncio Félix Yakuleng. Sr. Padre, está-me a ouvir ainda, não é?
Sim, estou, sim.
Sim, olha, Sr. Padre, vou-lhe mais uma vez pedir atenção para afastar o telefone da cara, porque está sempre a carregar nos números. Ok. Olha, não sei se, antes de passarmos àquela pergunta que eu lhe quero fazer, não sei se quer responder a este ouvinte, Mayra, ele perguntava quais são os projetos da sua associação e como é que as pessoas se podem juntar a ele.
Não, as pessoas juntar-se à associação Amename Omunu podem fazê-lo de boa vontade, basta contactar-nos e nós vamos basta ser defensor, pessoa amante de defender os direitos humanos, sobretudo a dignidade humana. Ele precisa aparecer e depois fazer candidatar-se e seguiremos, diríamos assim, o processo normal da admissão de alguém, de um novo membro na associação. Agora, Raquel, tocou num assunto, diríamos assim, muito atual, sobretudo aqui no Cunene, Cunene com capa, não com C, é verdade.
Vou tomar nota.
Com uma acusação que se fez ao atual governador provincial. Eu gostaria de sublinhar que, de facto, tem havido uma tentativa de intimidação da parte do nosso governador, e basta analisarmos o seu vídeo, onde ele fala, ele pessoalmente em pessoa, o seu vídeo, onde fala de carros, onde fala como se dirige. Basta vermos e analisarmos os discursos, os seus discursos e as suas conversas durante as reuniões e que passam pela rádio provincial, e não temos dúvida nenhuma de que existe, diríamos assim, uma violência verbal. E, de facto, eu soube que ele não está satisfeito com isto. E ontem mesmo foi ao bispo para manifestar a sua indignação perante isto. E se é...
Senhor Padre, o telefone...
Eu estou a ser ameaçado, diríamos assim, ameaçado com... De perder essa integridade física. Mas eu digo mesmo e repito, digo mesmo isto, nós sentimos isto em carne e osso, de que ele, os seus discursos são chocantes, são violentos. E, de facto, ele, quando foi ter como o bispo, no sentido de que, de facto, eu estou a fazer com que a chocar com a sua boa reputação, mas eu me interrogo. Ele está preocupado com a sua boa reputação e não está preocupado com a boa reputação e com a boa honra daqueles diretores, daquelas pessoas e administradores que ele fala publicamente, são pais de família, são pessoas que merecem também dignidade humana. Não, é verdade que nós não estamos mais em guerra. Para estarmos sempre firme, sim, chefe. Não, nós somos pessoas livres, estamos num país livre e temos direito a nos exprimirmos nesta ou naquela rádio. Então, nós não temos, nós somos obrigados a falar nessa rádio ou naquela. E temos, temos o direito a reclamarmos. Muitas das vezes eu dialogo com muitas pessoas e muitas pessoas não reclamam publicamente porque têm medo de perder o emprego. Porque dizem que eles têm 6 filhos a sustentar. E eu, então, resolvi dar cara. E eu estou decidido a sofrer tudo aquilo que for possível, tal como estão a me prometer. Porque prefiro, eles podem calar a minha voz aqui na terra, aqui na rádio, mas a minha voz continuará ecoando no cemitério de Ocambada.
Muito bem. Senhor Padre, mas você diz que recebeu ameaças, vá lá, contra a sua integridade física. Sabe quem é que fez essas ameaças?
Olha, ainda não tenho nenhuma certeza, são informações que chegaram até mim e que não foram confirmadas oficialmente. Claro, espero ter alguma gravação, em que o suposto homem que prometeu, em que fez essas ameaças à minha integridade, pronunciou-se onde está a voz dele. E a partir daí, então, eu poderei dizer o nome da pessoa que se pronunciou nesse sentido.
Mas
a verdade é que eu confirmo de que o governador, general Conde Payama, os seus discursos são chocantes. Criar a paz, em vez de criar a unidade entre o povo cunenense, cunene com capa, ele está a criar uma divisão e está a criar um pânico no seio do povo, da população.
Muito bem. Portanto, ele foi queixar-se ao senhor bispo. O bispo disse-lhe alguma coisa?
O bispo realmente chamou-me para informar-me de que Sua Excelência Governador esteve lá a queixar-se por causa da acusação. Respondi exatamente ao meu bispo de que eu continuarei a defender o meu povo. Mesmo aqueles que não se sentem capazes de se autodefenderem, que contem com a minha voz. Com a minha voz clamando.
Muito bem. Eu tenho aqui um ouvinte de Cabinda, portanto, do outro lado de Angola, é o Sr. Carlos David. Sr. Carlos David, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito bem, Sr. Carlos David. Você está muito longe do Cunene. Não sei se quer comentar ou se quer fazer alguma pergunta.
Sim, antes de mais, agradeço por ter lembrado-se de mim e poder me pôr em direito a esta Voz da América, a fim que eu possa contribuir.
Muito bem, muito obrigado.
Eu tenho experiências próprias pessoais em que vivi na província do Kwanza Sul, em que vive também a questão de seca atualmente no nosso país. E eu gostaria de perguntar ao senhor, ao padre Yakulenge, se quais são as maneiras que caminhos ou viáveis que nós possamos traçar a fim de combater a seca e a fome na província do Cunene. Visto que Cunene, o fenômeno da seca é um fenômeno conhecido mesmo ontem.
Sim, continua.
O governo, o executivo de Antalá, nunca ainda traçou caminhos viáveis para que se possa combater a questão da seca. Como interveio o primeiro ouvinte, ele disse que Cunene é a província com muitos rios em Angola e prova dele são esse o rio Cunene, que abastece a própria Namíbia, o país, a República da Namíbia. E mesmo assim o Cunene ainda sofre de seca e a fome. Nós temos experiência, podemos buscar o exemplo da província, do país da Coreia do Sul. Por exemplo, a Coreia do Sul na agricultura não tem potencial, mas através das novas tecnologias, pautou naquelas tecnologias e teve soluções para combater a fome e a pobreza no seu país. E a segunda questão que eu gostaria de perguntar ao padre Yakulenge é: sendo Angola um país independente e um país democrático de direito, por que as entidades eclesiásticas ainda participam inteiramente nas atividades do partido no poder, isto é o MPLA, e fomentando ou dando a conhecer ou dar ao conhecimento da população de que o MPLA é o partido capaz de dirigir o nosso país, mesmo na prática, nós não vemos o fruto desta governação, porque hoje nós simplesmente reclamamos da má governação. E como disse a Etei no seu livro de O Déspota, ele disse que uma coligação ou um partido, tirando um outro partido que governa com a monarquia, é simplesmente gerar de novo a mesma monarquia. Então, o que nós constatamos aqui é que as entidades eclesiásticas daqui em Angola se unem a este movimento, a este partido, para poder fomentar, para poder incentivar o povo a continuar ainda nesta cegueira. Essas são as questões que eu gostaria o senhor e a Colenga me respondesse.
Muito bem. Obrigada.
Era o senhor Carlos David em cabinda, Padre Iacolenga, Padre Gaudêncio Félix Iacolenga. Duas boas perguntas, situação da seca e fome e o porquê da participação da Igreja em atividades, vá lá, do Governo ou do MPLA. E eu já agora acrescentava uma, Sr. Padre, qual é a situação aí na Ondiva, depois destas cheias catastróficas que se viveram, creio que a semana passada, ou há duas semanas. Faça favor.
É verdade. Eu acho que para a resolução dos problemas da seca aqui no Cunene, nós, como angolanos, temos muitas ideias, muitas teorias, mas a nossa prática, podemos ter boa vontade, mas se calhar a nossa tecnologia não é aquela desejável. Eu acho que precisamos de ser mais humildes. Para a resolução dos problemas, precisamos de sermos humildes e recorrermos aos nossos irmãos. Temos aqui o nosso irmão Namíbia, o país irmão Namíbia, que tem, todo mundo tem água. Por que não recorrermos ao exemplo da Namíbia e eles virem aqui ajudar? Deixarmos de sermos arrogantes e precisamos de sermos um pouco humildes e deixar que os outros também venham apoiar-nos. Eu acho que nós precisamos de recorrer, de apoiar, de apoio. Precisamos de apoio dos outros países. Ninguém consegue desenvolver sozinho. Os outros países desenvolveram-se. E nós também podemos desenvolver, mas vamos fazê-lo, só nós vamos consegui-lo se realmente formos humildes e acolhermos as propostas dos outros países, as experiências dos outros países. Relativamente por que o partido MPLA é considerado um partido ideal e por que ainda a Igreja participa? Na verdade, nós temos que ter em conta esta situação. Nós somos pessoas humanas e somos pastores de todos, independentemente do seu partido. E a nossa participação num determinado encontro, onde fomos convidados por um MPLA, para além de ser, não é na participação apoiar etc., mas é sobretudo uma presença profética e evangelizadora, para estarmos lá, para anunciarmos, para transmitirmos o amor de Deus eternamente misericordioso. Muito. Na verdade, é que Angola precisa de mudança, Angola precisa de um novo ar, precisa de um novo rumo de desenvolvimento, mas esse rumo pode ser dado por qualquer partido, pode ser o MPLA, pode ser a UNITA, pode ser outro partido, Casa Céu, pode ser um outro partido que pode surgir, mas Angola precisa de um novo rumo, porque não pode continuar assim. É verdade que demos muitos passos bons mas é verdade, precisamos de dar muitos outros passos, mas passos que devem ser muito firmes.
Muito bem.
Agora, relativamente à situação da perda da água, das inundações aqui no Cunene, tenho a dizer que, de facto, tivemos pequenas inundações este ano. Não foram aquelas inundações de 2008 tão preocupantes. É verdade que foi mesmo preocupante, a situação foi preocupante, mas não é tão dramática
como se pode imaginar nos anos 2008, por exemplo. E neste momento constatamos que as ruas que eram intransitáveis, algumas ruas que eram intransitáveis, agora se pode passar com tranquilidade, embora com muitos buracos. Lá, com muitos buracos, em vez de estarmos lá a conduzir o carro, passamos a jogar o ela.
Senhor Padre,
muito bem.
Eu vou aproveitar que o Senhor Padre estava a falar da questão da mudança e de quanto a Igreja deve ou não estar envolvida na política. Laureano Lau enviou a sua pergunta pelo Facebook e diz o seguinte: ele quer saber como o Padre tem visto as declarações de outros padres que dizem que o governo tem respeitado os direitos humanos, liberdades e garantias do cidadão.
Bem, isso depende do ponto de vista, porque há alguns, de facto, apoiar, dizer que o governo tem desenvolvido, tem respeitado, tem promovido os direitos humanos, desde um ponto de vista, determinado ponto de vista. Mas, de uma maneira global, temos que compreender uma coisa: ninguém é perfeito, nenhuma pessoa é perfeita, nenhum partido é perfeito. Temos que compreender que eles também falham e têm muitas falhas, mas também têm muitas coisas boas. É verdade que defendem, de facto, alguns direitos humanos. Eles tentam defender e promover os direitos humanos, mas não é tudo. Eles precisam de fazer mais e melhor. Eu acho que os meus colegas que têm estado a dizer que o governo tem promovido os direitos humanos é nesse sentido. Reconhecer um pouco o que se faz dentro das possibilidades. De facto, não, para além disto que se reconhece, não, nós acreditamos que pela...
Senhor Padre, atenção ao telefone.
...que Angola tem, acho que nós poderíamos fazer mais e melhor.
Muito bem.
Obrigada.
Bem, eu tenho aqui mais ouvintes em linha.
Vamos a eles.
Vamos a eles. Vamos ao ouvinte. Bem, tenho aqui um ouvinte que está, é seu vizinho. É o ouvinte José Luazanga, no Quando Cubango. Senhor Luazanga, está-me a ouvir? Senhor Luazanga, está-me a ouvir?
Boa tarde, a voz da América, e boa noite, seu convidado.
Boa tarde.
Boa tarde, sim.
Ok, a minha questão vai a seguinte. Primeira coisa, vou perguntar qual dia que se encontra aqui em Angola o direito humano não faz sentido. Dito isso, porque aqui, recentemente, ouvimos os manifestantes, uns pararam nas canteias, uns não têm acesso a fazer a liberdade de expressão. A outra questão, vai ao show vice-presidente do MPLA, João Lourenço. Dizia ele que eu, a primeira coisa no seu discurso, que vou debater no meu governo a corrupção. Mas recentemente, aqui na província do Guanto Cubango, os funcionários da Função Pública, todos estão obrigados a fornecer fotocópia de cartão eleitoral e fotocópia do BI, na sua direção. Será que esse é mesmo o sistema de eliminar a corrupção ou sempre estamos a continuar com a corrupção? A outra questão vai a ver com o banco. Aqui no Guanto Cubango, o cidadão tem problema de banco. O cidadão tem direito a... Recentemente já passa por os 15 mil. Será que os governantes ou o Partido MPLA disse que o governo está num bom ritmo? Está num bom ritmo com o cidadão tem acesso até 20 mil, assim o governo está num bom ritmo? Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado. Era o Sr. José Luazanga, no Quando Cubango, vizinho do Padre Gaudêncio Iacolengo. Sr. Padre, não sei se quer responder a algumas destas perguntas: direitos humanos, corrupção.
Olha, de facto, nós constatamos que aqui em Angola, particularmente também aqui no Cunene, nós constatamos que o ano passado, por exemplo, não, esses anos, os últimos anos, temos tido uma situação, por exemplo, a situação do Coroca, e que agora as pessoas estão tão caladas, não tocam naquilo, e que a situação está no tribunal e que está um pouco parada, a população mandou chamar a comissão de diálogo, a comissão provincial de diálogo com a população para resolverem a situação. Mas invoca-se agora a resposta de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, que deve responder à população por que escrever. Que o coordenador desta comissão está ausente na província. Mas isto são desculpas que não têm nenhum fundamento, porque estamos perante estruturas governamentais, e quando alguém se ausenta, tem sempre alguém para substituí-lo. E nós não devemos ter a província parada, situações paradas, porque um determinado elemento está ausente da província, está ausente do seu gabinete. Eu acho que, mesmo a liberdade de expressão, nós tivemos alguns de nossos irmãos que estiveram na cadeia, mas graças a algumas organizações não governamentais, algumas associações, eles foram libertos. E, de facto, é uma situação. Mas isto, nós devemos compreender isto, tendo em conta como compreender isto como consequência da guerra, como sequelas da guerra. Nós saímos da guerra. Os nossos irmãos que estão a governar, alguns têm ainda esses problemas. Foram militares. Tiveram aquela identidade de militar. E quando saíram da vida militar, não reorientaram esta identidade militar. E ainda continuam com aquela força de militar, que tudo deve ser a força. Então temos que compreender isto. É o momento que nós estamos a passar, é o momento de reconciliação, é o momento de cada um fazer um esforço para correspondermos melhor às expectativas do nosso povo. A verdade é que os direitos humanos, concretamente aqui no Cunene, em Angola, não estão a ser respeitados tal como deveria ser.
Uhum. Muito bem. Mayra, não sei se queres ir aí, eu tenho mais ouvintes em linha, mas...
Eu tenho mais uma ou duas questões aqui. Uma é do Abílio Guedes, que questiona o que a Igreja Católica fará, sendo uma potência credível, pelos povos cristãos, para que de facto não haja possibilidade de ser cometida fraude eleitoral por quem detém a ganância de arrebatar a vitória eleitoral contra a vontade expressa de um povo que sofre há décadas. Esta é a questão de Abílio Guedes. E, por outro lado, se me permite, João, o Isidoro Poba Júnior dá os parabéns ao Senhor Padre e diz-lhe que seja forte e tenha bom ânimo, pois Deus é consigo.
Muito obrigado, muito obrigado. Olha, relativamente à fraude eleitoral, o que a Igreja poderá fazer para influenciar o povo? A Igreja vai continuar sempre a anunciar a verdade, a anunciar a justiça, sobretudo a esclarecer dentro das possibilidades as mentes, para que eles possam votar dentro das suas possibilidades. E esses nossos irmãos, sejam do MPLA, sejam da UNITA, Casa Fé e outros partidos, eles são crentes, às vezes são mesmo nas nossas igrejas, e estes devem meter a mão na sua consciência e dizerem que não devemos provocar fraude eleitoral. Devemos ser honestos, porque você, meu irmão e minha irmã, você pode estar ainda a lutar para fraude eleitoral no poder, ou para enganar aqui ou lá, ou para subir no poder. Isso é... Pense, vais passar 50, 80, 100 anos a viver bem aqui na Terra, mas conte com o inferno por toda a eternidade.
Muito bem. Então vamos aqui agora para um ouvinte no Uíge, na província do Uíge. É o ouvinte Jorge Gomes. Senhor Gomes, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim. Muito boa noite, senhor Santa Rita.
Muito boa noite e obrigado.
Boa noite, senhor Padre.
Boa noite, senhor. Obrigado.
Ok, em primeiro lugar, eu queria passar direto à pergunta. Quero saber ao seu padre se os partidos políticos têm direito de ir às igrejas nos dias dos cultos, equipado com o seu material de propaganda e poderem fazer, portanto, a sua mobilização dentro da igreja. Esta é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, a segunda questão é uma denúncia. Ontem mesmo, na escola do segundo ciclo de São Zapombo, e na escola, na sala anexo do segundo ciclo no Mongo Vunda, do mesmo município, então, a JOTEMP lá distribuiu umas listas nos delegados da lista, começarem a registrar um por um. Cada um tem que dar o seu nome, número do bilhete e número do cartão de eleitor e o grupo. E isso aqui são questões que visa a preparação de altas fraudes, fraudes eleitorais. Como que vê essa questão? Vai bem isso, o registro, já que o registro é concluído, já se conheceu o seu término, mas ainda continuam a fazer esse registro. Onde é que esses dados poderão serem inseridos?
Muito bem. Muito
obrigada.
Era o senhor Jorge Gomes. Padre Gaudêncio, a primeira pergunta chamou-me bem a atenção. Partidos políticos...
Sim, de facto, ele pergunta se os partidos políticos têm direito a ir aos cultos, às igrejas, com as propagandas. Olha, os nossos bispos, por exemplo, na Igreja Católica, os nossos fiéis podem ser exatamente militantes deste ou daquele partido, mas não precisam de ir às igrejas, às missas, ao culto, com as propagandas, com as camisas, com os chapéus, etc. Precisam de ir à igreja e unir-se aos seus irmãos para rezar ao seu Deus três vezes santo.
Muito bem. Não sei se quer comentar a pergunta que ele fez sobre o registro eleitoral. O que é que você acha disso? Correu bem?
Isto é muito preocupante. A preocupação que ela apresentou é muito inquietante do partido no poder fazer inscrições de alunos, escolas, tirando os dados. Não sabemos para onde vão levar esses dados. Esperamos que elas não recolham estes dados para um possível fraude eleitoral. Esperamos e rezamos para que Deus não o permita.
Muito bem. Mayra, estamos a chegar ao fim, mas tu talvez tenhas ainda mais... Ainda, talvez tenhamos tempo para uma pergunta vinda aí.
Temos mais uma pergunta, exatamente. Senhor Padre, Guerra Miguel pergunta se o objetivo da sua organização vai ser conseguido com o regime atual, com o governo atual, e se o Sr. Padre tem receio de que não consiga atingir os objetivos com a Amename Omuno?
Não, eu acredito que o governo tem pessoas humanas, tem pessoas compreensíveis, e eles estão sensíveis à questão da dignidade humana. Eu acredito nisto, tenho fé. E eu acredito que mesmo se um ou outro do governo não esteja a favor dos ideais desta associação, alguns estarão sempre a favor. E mesmo que não atinjamos aqueles objetivos preconizados, focar alguma coisa. Por exemplo, nesse caso da denúncia desta intimidação do povo, estamos a fazer a mesma, estamos a contribuir. E se cada um de nós, cada um dos angolanos, contribuir com pequena iniciativa, então poderemos ter uma Angola próspera, uma Angola que respeita mais a dignidade humana.
Muito bem, Sr. Padre. Olha, estamos a chegar ao fim do programa. Mas eu queria-lhe agradecer imenso a sua participação e esperamos que continue em contacto. Eu já agora perguntava-lhe só para muito rapidamente, se as pessoas quiserem contactar a sua organização, como é que devem fazê-lo?
Eles podem fazê-lo através do contacto telefónico. Nós temos o telefone, o contacto oficial. Eles podem apontar que é 929-33-6670. Repito, 929-33-6670. Este é o contacto oficial da organização.
para além dos imés que nós temos e que podemos fornecer.
Muito bem. Pronto, seu padre Gaudêncio Félix Iaculengo, nós aqui na Voz da América desejamos boa sorte e mantenha-se em segurança e toda a felicidade no futuro, e talvez no futuro nós voltemos ao contacto. E todos aqueles ouvintes que nos contactarem, não se esqueçam, têm que mandar sempre o número, sempre que quiserem participar, não basta mandar uma vez. Se quiserem participar na próxima semana, têm que mandar novamente o número. Seu padre, muito obrigado mais uma vez, boa sorte, e a todos os ouvintes, um bom fim de semana. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola,
fala só.